Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Fala, brother! O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
É Atlântida, rádio da minha vida, melhor vibe do FM. Cá estamos, começando mais uma edição do nosso Bola nas Costas, diretamente da ATL House. Sim, o Bola nas Costas, diretamente da Rua da Cultura, na Zona Leste de Porto Alegre, para fazer um dia chocrível, um dia legal. Tamo juntasso a partir de agora. O papo é futebol na programação da Atlântida. Estamos chegando com o oferecimento de Stock Center, é preço baixo com um toque a mais. KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Nila Salle, últimas vagas, inscreva-se hoje mesmo. E Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness, corpo em movimento. É vida! Muito obrigado pelo carinho da sintonia, tu que vem junto com a gente na maior rede de rádios de entretenimento do sul do Brasil, e a galera que vem também no Lives Atlântida e, claro, nas plataformas digitais no formato podcast. Estamos ao vivo, como eu disse, aqui na nossa ATL House, uma galera já jogando uma sinuquinha aí, fazendo aquele pré-almoço. Aliás, daqui a pouco a gente já vai poder almoçar também juntos, temos boas opções aqui no nosso cardápio. Agradecendo também a técnica lá no estúdio, Renatinho Rosa, craque máximo, e aqui no estúdio da nossa ATL House, meu querido parceiro Leonardo Reis, o nosso cãozinho dos teclados, e Gabriel Teixeira também tá junto com a gente. Vamos apresentar a turma que tá junto conosco para mais um Bola nas Costas.
Nele Bortolassi.
Muito bom dia, gurizada. Como é que tá essa sexta-feira aí, final de semana, chegando, uma loucura?
Tamo aí. O que que tá tomando aí?
Cappuccino gelado, né, cara?
Ah, isso é bom, cara.
Canal Café aqui na Telehouse. Quem não conhece, lamento.
É, quem não conhece não sabe o que tá perdendo, literalmente. É só colar aqui e vai poder curtir essas delícias junto com a gente, comer uma torradinha hoje de manhã com um pãozinho de abóbora. Aí pegou o preço.
Ah, né, o laranjinha aquele. Ah.
Camiseta essa, Lelê.
Vamos falar depois sobre essa camiseta aqui.
É, esse que deu ar, ó.
Rafael de Velho.
Vinha do Entrever, um time de futsal ali de Guaíba. Thiago Manhago, que é um camarada nosso do Colônia, que é gremista.
Ah, Manhago
é Manhago gremista? Ah,
olha só.
Que coincidência.
É o primeiro. Coisa, é, né? O primeiro que eu conheço. É, chamado Thiago.
Cara,
né?
não, às vezes o cara não combina, é sobrinho do Manhago e tal.
Então, ah, é sobrinho?
O cara não combina com o tio, aquela coisa assim.
É verdade. Saber, vai, né, encontrar vários botolados de gremista.
Sabia que... Qual é o time da mãe do Lelê?
Grêmio.
Grêmio.
Isso aí. Então tá. Isso, tá feito o recado.
Acontece. Oi,
Entrever, obrigado pela camiseta aí.
Boa, boa, boa. Vamos aqui, ó. Ele também está entre nós.
Rafael Gomes!
E aí, senhores, muito bom dia. Meu falecido pai era Atlético Mineiro.
Opa!
Torcedor do Galo Mineiro, meu avô era conselheiro do Atlético. Eu acho que se ele tivesse. Eu seria torcedor do Galo no Rio Grande do Sul se ele ficasse vivo, mas ele morreu, então vamos Inter.
Tá. Bom.
Sempre agradecendo a galera do Galo lá por ter liberado o Cudê pra nós.
E.
Liberado o quê?
O Cudê.
Ah. Ô, Diverio, se puder trocar de microfone aí, cara, não tá legal isso daí, mano. Esse teu microfone parece que tu tá numa rádio AM enquanto a gente tá numa FM. Mas
é, a essência dele é a rádio AM.
Mas... É, seria interessante.
Ele então... tem cara de rádio AM.
É. Ó, a nossa pastinha aqui...
O fone pode ficar.
Indica que nós temos a presença também dele.
Gordo Léo!
E aí, garotão, bom dia!
Como é que estamos?
Eu tô bem, cara. Mandar um beijo pro Renatinho Silva. Tô chamando ele de Renatinho Rosa amanhã toda.
É mesmo, e não é Rosa.
É Renato Silva, né? O Renate,
né? Mas tem rosa, né?
Tem alguma coisa rosa no corpo dele?
Nunca vi. Apesar de ter trabalhado com ele na madrugada, eu nunca vi.
Bah. Ah, trabalhando na madrugada e não
que
viu?
Por que eu tô falando
não,
rosa? Pô, e aí ele falou a manhã inteira comigo, não me corrigiu, cara.
Não, o Renatinho...
É, o cara é respeitoso, educado.
Não, eu conheço ele. Porque ele tá tímido.
Tímido. Ah, vê se melhorou aí.
Ah, muito. Tá no jogo.
Cara, boa. Tá no lucro, cara. Uma vez eu chamei o Matheus Camargo de Marcos Damasio.
Tá bem.
É, isso aí não tá...
É ruim, né? Confundiu o nome
do
cara.
É ruim.
Ô, meu, tem informação de momento é que mudou o horário do jogo do Internacional.
Sim,
né?
Antes da gente entrar nisso, eu só queria falar que o Diverio perguntou qual é a camisa que eu tô usando, cara. É a camisa de um time amador de Santa Cruz do Sul, o Barreira.
Olha aí.
Inclusive, eu trouxe uns adesivos pra vocês aqui do Barreira. Agradecer a galera a camisa, cara, mas é que eu tenho um pedido especial da galera do Barreira.
Ó.
Porque é um time formado lá nos anos 90, cara. Obviamente inspirado em quem, né? Vocês vão olhar pra camisa aqui.
Bagé.
No Penharol, né, cara? Inspirado no Penharol.
Cara, não tem essa referência.
Um dos jogadores deles, cara, um dos jogadores deles tá com um câncer melanoma. tá? O conhecido câncer de pele silenciosamente se alastrou, chegando no sistema nervoso e deixando o nosso goleiro do dia pra noite paralisado do pescoço pra baixo, tá? Então eles estão fazendo uma vaquinha porque eles estão precisando juntar 130 mil reais pra medicação e mais 100 mil reais para uma imunoterapia que tem que ser feita. Além disso, há os custos de suporte ao domicílio que chegam a 25 mil reais por mês, cara. Então eu queria pedir pra audiência do Bola, todo mundo que curte aí o futebol amador, dar uma ajuda pro Gabriel Kist Ribeiro, tá? A campanha é hashtag todos pelo Gabriel. Então vocês podem ir lá no vaquinha.com.br. Eu vou dar aqui o número da vaquinha, é 4500731. Vaquinha com K, né? 4500731. E o Pix é muito fácil, tá? É ajuda.pro.gabriel@gmail.com. Boa. Esse é o Pix, tá? É o Pix da dona Vera Kist, que é a mãe do Gabriel. Então tá feito aqui o serviço. Um beijo pra galera do Barreira, são ouvintes assíduos do Bola. E Gabriel, nós vamos vencer essa aí. Conta com a gente aqui. Vamos buscar essa grana pra ti.
Boa! Aí, vamos ajudar. Valeu, Lelê. Boa, boa, boa. Rafa, tu me mostrou aí, então...
A gente tava conversando fora do ar, né, Adams? Né? O Adams brincou comigo assim, bah, 9h45, mudou o horário do jogo do Inter. E aí eu falei pro Adams, Adams, esse horário é de televisão. Essa mudança de horário tá com cara de transmissão. E aí a gente tava até debatendo, bah, mas Big Brother na reta final, será que ia conseguir justamente essa troca de horário agora? Pois então...
Confirmou.
Notícia de GZH, jogo do Inter pela semifinal do Gauchão muda de horário e terá transmissão da RBS TV. Porque motivos óbvios, né? O Grêmio contra o Caxias no jogo de ida, a RBS transmitiu. Agora o jogo de volta, o natural seria transmitir um jogo do Inter e a RBS conseguiu.
O jogo é segunda?
Segunda-feira,
15 para as 10.
Ah, então não vai, não houve filme, então isso.
É isso.
Não, não vai, gostaria não de vai. Ver
a gordinha. Ah, Netflix nem pensar, né?
Ah, eu gosto de ver na RBS.
Tela quente, né?
Eu prefiro a tela quente.
Pois é.
Valoriza a firma.
O arroz com sopa prefere a tela crente.
Não, por mais que a gente reclame do horário, né, hoje, cara? Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, ó. O horário 21h45, numa segunda-feira, não é legal, não é legal. Mas a partir do momento que isso é por causa da TV, a gente tá privilegiando a grande maioria.
Não, não, é legal.
A grande maioria
não, passar na TV
não
aberta,
está no
é legal.
Estádio. Então, beleza. A gente tem que pensar... No contexto.
Vê se tu acompanha comigo o raciocínio. Jogo às 9h45 é melhor que às 9h30. Porque o jogo das 9h30 não passa na TV. O jogo das 9h45 passa.
Mais
então,
ou menos o que eu disse.
É melhor 15 minutos mais tarde pra passar pra uma galera.
Aí vamos combinar, né?
Não, mais legal
depois
passar na
das
TV.
8, qualquer coisa que for, não vai fazer tanta diferença. Essa
faz,
é a
faz, discordo. Faz, se não tem TV, um jogo na segunda-feira, o horário ideal, 8 não, da noite.
8h30, 8 horas.
4 da tarde.
Tu é um cara que já morou na Grande Porto Alegre, cara. 9h45, às vezes fica tenso pra pegar o trem
não,
na volta.
Não, é terrível. Não pega.
Esquece. Cara, eu já falei meus horários.
Ainda mais que pode ir pros pênaltis,
meus horários ideais para jogo, tá? Sábado, 4h30 da tarde, eu acho perfeito.
Perfeito.
Cara, perfeito. Domingo, 5 da tarde. 4 horas, acho muito cedo, atrapalha o almoço.
Pô, mas 11 da manhã é legal,
churrasco,
hein? 11 da manhã é legal.
Não, também é legal, mas tô dizendo meus horários bacana. Perfeito.
No inverno,
domingo,
é legal no inverno.
Sim, domingo, 5 da tarde, tá legal o horário, que é bom pra galera do interior, galera. E dia de semana, velho, 8h30 da noite, estourando.
8h30 eu acho um
antes, bom horário, antes das 8h30 é complicado e depois já complica a galera do interior. É, minhas opiniões,
sete, e eu acho pior disparado 7.
Disparado,
horas.
Disparado.
Pior que 9h45.
Oh, meia-noite é 7
da noite é 30.
Não, é legal. Cara. Sábado sim.
Sábado claro. Sim, mas dia de semana 7 horas não é nem bom pro cara ficar assistindo.
Não, 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 é como, ruim, não tem é ruim.
Como. Eu não chego em casa.
Não, ano passado agora teve Grêmio e Cruzeiro na Copa do Brasil, esse horário aí eu consegui entrar quase no final do primeiro tempo, foi os terrível
três,
a experiência.
Os três jogos do Grêmio da Libertadores em casa estão marcados pra 7 horas.
Olha, que nem fizeram com o Inter ano passado.
Com o quê?
Exatamente o que fizeram com o Inter ano passado.
Jogos.
É um teste de paciência,
tá, eterno. O pessoal vai ter que usar a regra que usou no passado no Pretinho Básico, né?
Qual?
Os claro. Colorados, colorados saíram cedo do mas programa óbvio. Pra ir ver o jogo.
Não, não, mas não era a primeira fase.
Não, não, não.
Era
não,
a primeira mas... fase também.
Não.
Era a primeira
não, não,
fase.
Não, 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 não. Primeira fase não.
Como não?
Não, não, não.
Era a fase mata-mata.
Vocês já viram o meu time?
Isso aconteceu uma vez.
Dá uma não, mais.
Não.
Mas é muito ruim pra
ele. Embora 2 da tarde
é melhor
tava no
jogo, Beira-Rio, é melhor jogo meia-noite do que 7 horas.
Tava 2 da tarde tomando trago no Beira-Rio. O que é melhor?
Melhor jogo meia-noite do que 7 horas.
Meia-noite é legal.
É, melhor do que 7 horas. Meia 7 horas é
ruim pra quem vai no estádio, né?
Qual foi o horário mais tarde já teve um jogo de futebol no Brasil? Acho que deve ser 10h30, né?
Aquele Grenal...
O Grenal do Big Brother.
Ah, Grenal é da Páscoa, meu, que nós demos um presente de aniversário
é verdade,
pra vocês
do Léo Chu.
Ah, o gol do Léo Chu. Que hora o... começou aquele jogo?
Cara, tarde. Ele acabou quase 1 da manhã.
Tá, mas tem Grenal, um detalhe, aquele não, jogo não tinha público
não,
no estádio.
Não, não tinha, não tinha.
Mas tô falando com o público no estádio.
O Grenal do Big Brother, cara. que é o que o Grêmio toca 3 no Beira-Rio no sábado, e aí depois tem o jogo de volta, 1-0, gol do Tyson.
Esse aí?
Ah, não, não é o mesmo. Esse é o do, da Páscoa ou do Léo Xu?
Tá.
Esse final do Big Brother, que ele começa depois do Big Brother. Ele começa 10h15, o jogo começou. 10h15, 10h30.
Eu lembro de um...
Do... Lembra desse final que eu tô falando? É assim, sim, final sim. Grêmio toca 3.
Na volta,
O Grêmio é Série B ainda e tal.
Eu lembro de uma semifinal da Libertadores que o de 2007 eu tava trabalhando e tinha a semifinal da Libertadores e depois tinha a Recopa pro Inter. E se eu não me engano, o jogo do Inter atrasou porque o jogo do Boca, que era a semifinal, atrasou. Porque teve a neblina, aquela coisa.
O jogo aqui em Porto Alegre?
E aí atrasou o jogo daqui de Porto Alegre pra terminar depois que começasse o jogo do. Pra começar depois que terminasse o jogo do Boca.
Tá, mas ele não tinha um horário marcado.
Mais 10 da noite, não era? Mais que 10 da noite, não, acho que não.
E tem,
era.
Claro, aqueles jogos da Libertadores que começam 11, às vezes até. Eu lembro daquele Inter.
O Inter tem esse ano.
Aí, Inter e Pumas em 2006, se eu não tô enganado, começou à meia-noite, cara. Eu lembro que a gente viu esse jogo na opinião.
Delfim e Inter esse ano vai ser 11 da noite.
Ah, esse é bom. Aí é legal. Em casa, né?
Não, é lá no Equador.
É lá. Sim, é isso que eu tô dizendo. 11 horas da noite, 9 horas. Tá em casa. Aí é legal.
É. Ah, e confirmou a lesão do parceiro mesmo, né?
Valário.
Tá fora.
Tá fora do jogo. E aí?
Fora do jogo. Ontem treinou o Ricardo Matias, né? Jogador que era da Copa São Paulo, centroavante. Acho legal, cara. Mas, meu, o Luca, era o que a gente tava falando ontem com o Vini também. Meu, o Luca, o que ele mostra desde o ano passado é que ele merece mais chance. Então, velho, nada melhor do que ter um guri ganhando chance. Já jogou bem em Libertadores ano passado, já entrou bem em Clássico Grenal, já entrou bem contra time grande de Série A do Campeonato Brasileiro. Então não
vai acabar o ano no Real Madrid.
Não é. O que eu tô dizendo é que é assim que se lança jogador de categoria de base.
Vamos trocar pelo Vini.
Vai
Junior,
colocando, né? Ele aos poucos, porque aí o dia que vai precisar dele, ele tem minutagem, ele já fez gol, ele já deu assistência, ele já tá há mais de ano ganhando oportunidade, e aí tu precisa do cara na hora de assumir a responsabilidade, a pressão diminui.
Mas tem chance do Valência jogar?
Tem chance do Valência jogar. Eu diria até que, olha, acho que vai até, se for pro caso, vai pro sacrifício.
E a lesão do Alário, ela tem previsão de volta?
Tem, ela não é tão grave como pareceu. É que ele foi liberado para fazer o tratamento lá com o médico que fez a cirurgia dele, já volta para Porto Alegre para continuar. É, imagino que
se o
Inter se classificar, sim.
Mas pergunto.
Se for pro segundo jogo, se o Inter for pra final, ele deve jogar.
Pergunto aos colegas se faz necessário na segunda-feira um sacrifício em relação ao Valência.
Claro.
Pô, mas é, dá uma bobeada.
Claro, não. Tô falando.
Tá, tu foi 0-0 o jogo de ida, meu.
Mas tu digo assim, só a questão de arriscar.
Eu não arrancaria com ele, eu deixaria ele de prontidão ali.
Se o risco se apertar, é mais ou menos isso. Se o risco é, ele vai jogar e aí vai estragar o resto do mês.
É isso que eu tô falando.
Não vale o risco. Agora, se o risco é. Como a questão dele não é uma lesão, ele tem dor. Ele não tem, eles fizeram o exame, não
fizeram
tem lesão.
Fizeram exame, né? É só dor.
Tem dor.
É de pancada.
Então, se não vai piorar...
Cara, tu imagina a pancada que foi, velho. Falando sério agora.
É, e se foi naquele lance com o Bustos mesmo?
Já faz duas semanas.
Não, por mais que, a diferença técnica entre o Inter e o Juventude seja uma realidade, cara, o Roger... O Roger é um estrategista.
Ele é jockey, cara.
Ele tem a mãe.
A gente viu o jogo de ida.
Acabamos de falar aqui do Grenal, aquele de 3-0, quando o Grêmio estava na Série B. O treinador era o Roger. E vocês devem lembrar que umas semanas antes...
E com um time muito inferior ao do Inter.
Umas semanas antes teve aquele Grenal do Vila Sante, lembra? Da pedrada?
Sim.
Que foi adiado. E aí eu me lembro que eu vi esse jogo, eu tava de férias. Que foi o 1-0, gol do David Pinto, e era pra ter sido uns 3 também.
Não, o Grenal é... O jogo que termina com a passagem do Orejuela pelo Grêmio. E se eu não tô enganado, eu não lembro se é o Elias ou é o Rildo. Eu acho que é o Rildo, talvez, ou o Elias.
Enfim.
Tem dois jogadores do Grêmio que, nesse jogo, eles acabam a passagem dele.
Não. O Elias faz o primeiro gol do 3-0.
Então é o Rildo.
Tá, então
não
aqui,
joga
ó,
mais.
Léo, o Inter foi muito superior ao Grêmio naquele Grenal do David.
Não.
Superior.
Eu vi o primeiro, era pra ser goleado.
Exatamente, mas não foi.
Eu fui embora do Beira-Rio.
O que acontece? Tem um Grenal logo depois.
Eu ganhei um ingresso da SEG, Lelê, e vi no camarote o jogo.
Pois é.
Atrás da Popular. Eu neutro.
Eu tava
isento.
De férias, mas eu tô
vendo o jogo.
Pois é.
E tô assim, meu Deus, vamos tomar um varejo.
O
David faz o gol, eu vou embora.
O mesmo treinador que era treinador do Grêmio nesse jogo, que tomou essa, entre aspas,
roda. O Rodião.
Ele depois volta ao Beira-Rio duas semanas
e
depois.
Dá-lhe um rodeaço.
E dá-lhe um rodeão.
Cara, e deixa eu falar uma parada, já passou muito tempo. É que esse Grenal poderia ter sido 5-6.
Tranquilo,
no Grêmio,
primeiro tempo.
Uou, o Elias perdeu dois golos, assim, além do que ele fez, teve um pênalti que ele cavou também.
Sim.
Cavou não também.
Não, o Daniel não, quase amputou.
Vamos dar o mérito pra operação que o Daniel fez sem anestesia ali, né, cara?
O Daniel, aquela tarde, ele não tava numa boa tarde.
Não, é, ele não toma foi. na gaveta.
Aquele gol do Bitello, que ele tomou, pelo amor de Deus.
Falha. Mas eu ia falar que a gente, o Grêmio, da mesma forma que o Inter poderia ter tomado uma goleada no primeiro tempo nesse Grenal, o Grêmio nesse teve de poderia ter tomado uma goleada também.
Mas é isso que eu quero dizer. É, então, que... o Roger, cara, ele naquele Grenal, naqueles Grenais, ele tinha uma o time do Grêmio, a qualidade técnica era menor que a do Inter.
Qual é a situação do Nenê hoje?
Ele foi lá e reverteu a situação.
Ele já tem condições de, velho, de...
O Nenê, pelo que eu tô vendo do Juventude, ele vai ser o que ele tem sido, assim... É, ao longo dessa temporada toda, tá? Ele vai ser aquela opção pro segundo tempo. Décimo pra jogar meia hora, pra jogar.
No caso, o Nenê vai ser o vovô, né?
42 aninhos.
É, por isso que eu tô dizendo.
Pô, cara.
Jogando bola aí, né? Jogando bem.
Apareceu nessas coisas de Twitter um gol. Cara, se eu não me engano, o ano é 2001.
No Vasco?
2002, no Santos. E já tinha o Nenê.
É. Caramba.
Já tinha o Nenê.
Até mas ele jogou na...
2013 eu tenho certeza.
Mas lembra que...
Eu tenho certeza que eu tenho o álbum do Campeonato Brasileiro de 2013.
Anos. E ele tá lá. E ele joga no... Depois ele joga na França, no Lyon ou é no... É no Lyon que ele
Paris
joga?
Saint-Germain.
PSG. Paris Saint-Germain, ele joga muito tempo.
Sabe
lá.
Que nos últimos anos eu recebi um release de um pessoal, não me lembro agora, vou procurar pra dar o crédito certinho, tá? Mas só teve dois brasileiros que foram goleadores recentemente dos campeonatos europeus. Um deles, o Nenê. Foi goleador do campeonato francês pelo PSG. Olha a carreira que tem esse cara, meu. Ele tá há muitos anos nessa luta aí. Então a ideia, Adams, pra te responder essa, é usar o Nenê.
Pra cima, né?
É, porque não vai dar pra sacrificar o cara, jogar 40, 90 minutos, imagina, correndo não. atrás dos caras.
E se tinha a ideia de que ele vinha pro Juventude pra aposentar, pra esticar a carreira, meu, ele é fundamental pra subir o Juventude na Série B do ano passado, um dos principais jogadores, se não o principal.
Ele junto o Carpini fora uma dupla
e
ali.
E aí ele que... pega e renova e diz, eu quero jogar a Série A pelo Juventude.
Se machucou.
Eu vou jogar mais um.
Ele teve uma lesão grave.
Grave, sério,
sabe aquela típica lesão? Tipo, cara,
acabou a carreira, isso, acabou, né, a carreira.
Ele vem, se trata, volta, vai jogar a primeira divisão. E tá jogando o Campeonato Gaúcho, vai jogar a Série A, pô, é um
jogador muito útil.
Não, e se credenciou, muito útil pro Juventude. E se credenciou como ídolo da história do Juventude.
Tem uma ótima batida na bola, esse ano nunca vão tirar dele. Por exemplo, uma falta que ele bate é sempre perigosa, ele é um cara que bate pênalti
decisivo, segurar
um
jogo no fim do jogo.
Mas tu montar um time pro Nenê não precisar correr, só ficar jogando ali pifando... Tu tem um baita cara de meio campo que arma o time.
Mas o Juventude
ele não
é mais
correr.
Que isso. O Juventude é mais que isso esse
a
ano.
Realidade...
A gente elogiou o Gilberto, a gente elogiou o Lucas Barbosa, a gente elogiou o lateral.
O Lucas Barbosa eu acho um baita.
Eu também acho. Eu tô desde o início do campeonato falo desse jogador, acho muito bom jogador. Inclusive, é uma das injustiças que o Roger desfaz, né? Quando o Roger volta ali, ele dá mais protagonismo e bota o Lucas Barbosa titular de novo. Enfim,
olha aqui, a grande verdade desse jogo de segunda é o seguinte: com o 0-0 no primeiro jogo, ele passou a ser um jogo eliminatório mesmo.
Decisivo.
Totalmente decisivo. Por isso que tu tem que analisar, sim, a possibilidade de colocar um jogador que não esteja 100%. Porque esse jogo, ele é decisivo. Mas é um jogo eliminatório que... e que o empate leva para os pênaltis.
Mas não, desde não, que não sacrifique o mesmo.
É, a minha preocupação é o pós ali.
Tem que fazer análise, né, cara? O cara tá quanto por cento? Ah, ele tá 70%, ele tá 80%, 90%.
Teve uma decisão de gauchão. Era Inter e Caxias. E o Caxias tá ganhando o primeiro tempo. E no intervalo do jogo, o Inter bota o D'Alessandro, que tava voltando de lesão. E era uma lesão muscular e tal. E ele volta naquele jogo, ele termina com o jogo. Realmente, o Inter vira o jogo e tal. Só que depois, cara, eu acho que ele ficou 2 meses sem jogar. Foi o preço do Campeonato Gaúcho. Valeu aquele sacrifício. O Inter ficou fora da Libertadores. O Inter ficou fora do Campeonato Brasileiro. Foi muito ruim. Ele foi eliminado da Libertadores. Não
teve
da
perdeu o teu principal jogador
para ganhar o Campeonato Gaúcho.
É uma escolha. A nossa opinião aqui de fora, eu acho que é um consenso, né? Se fôssemos nós a coordenar isso, Valência começa no banco, porque não tá 100%.
Eu também acho.
Bota o Luca, bota o outro guri, bota quem for, monta.
Bota o Luca, dá um jeito, ali, né? Tá ali prescrevendo uma oportunidade.
Não, não. E aí, ó, encrespou no segundo tempo, aí bota o cara.
O Luca é bom centroavante, cara. O Luca é bom jogador.
Claro,
foi.
Eu sou dessa tese.
Eu acompanhei, acho que o primeiro gol dele, foi ano passado no Gauchão. Eu tava nesse jogo, eu entrevistei ele entrou bem, não vou lembrar agora o adversário. Mas ele
contra o São José, que ele fez um gol, né?
Que é o primeiro da carreira dele, eu acho.
Isso mesmo.
Que eu tava, fiz esse jogo, ele entra bem, ele é um cara de bom posicionamento, enfim.
Não, e nas
ele
quartas, é um bom atacante, nas quartas cara. De final ali também, que a gente viu que o Inter vai lá e decide o jogo já no início do jogo e no segundo tempo, dá uma diminuída de marcha e contra o Guarani, o Luca entra no segundo tempo.
São Luís. Nas quartas de final, é.
Pô, ele entrou enlouquecido.
Ele entra enlouquecido, velho. Ele entra em outra rotação. Sabe o jogador com fome? Jogador que... Que precisa
tá
daquilo
usando, né? Porque tipo, tem um monte de jogador.
Tipo
Walter.
Cara, tipo Walter. Cara, então ele tá precisando de oportunidade, de minutagem. Eu sou dessa tese junto com o Lelê aí, ó. O Valência, acho que não vai estar tá 100%.
Cara, deixa
vai,
no banco. Se tiver dando um problema, tu coloca ele.
Bota no banco e deixa o Luca. Ah, precisamos ir pro sacrifício, tá 0-0, estão perdendo de 1-0, aí tu bota o Valência e vai pro tudo ou nada.
Tamo longe, então, mas vamos tentar escalar esse time do Inter, então.
Vai ser o Anthony, Bustos... Acho que vai ser o mercado, não tem
mercado Vitão e René.
Mercado Vitão
falar
e René.
Em mercado, hein? Stock Center hoje tá com uma ação maravilhosa pra galera. É bom ficar ligado em vários produtos. É tudo, né, em promoção, é só seguir ali arroba Stock Center Oficial pra ficar por dentro,
e
né?
Mercado,
é pra invadir.
E esse mercado dá de confiar, né?
É pra...
Esse mercado não deixa na mão.
Nós também é de confiar. Não vem com essa letrinha, porque o mercado esse, joga no Colorado é de confiança também. Baita zagueiro.
Pode seguir, Odiver.
O Arangues, Bruno Henrique, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e o Luca. Eu acho que esse vai ser o time do Inter que vai enfrentar o Juventude. Sobre o Roger...
Sobre o Stock Center, o nome da ação é Loucura de Ofertas.
Loucura.
São mais de 6 mil itens com 50% de desconto na segunda unidade. Olha a categoria.
Impressionante. Como é que é? Repete aí, por favor.
Loucura de Ofertas, mais de 6 mil itens com 50% de desconto, tá bom?
Vou lá, então.
Na segunda unidade.
Pô, 50%
de desconto na segunda unidade.
O Lemonade, tá? Não sei.
Temos que olhar, né? Vai que... Vale, Helena, eu te contei a maior.
6 mil itens, meu.
O Lemonade, pô, tô esses dias num lugar e pintou uma representante deles aqui.
Ah,
no...
não.
E eu disse, vou te contar uma parada. Um camarada meu me apresentou um negócio e olha aqui, ó, até fiz um stories e tal. Ela vai fazer um contact.
Agora tu veio. Agora
tu
veio. Esse é o Rodrigo Adams.
Ah, agora perdemos o veio agora. Agora...
Não, não tá entendendo. Nós vamos invadir aquele sítio lá.
Não, vamos fazer uma cascata.
Cara, botar a cascata.
Vamos tomar banho de piscina assim, ó.
Eu não um trabalho aqui.
Quase 3 anos de Atlântida, eu não conheço o sítio.
Eu também não.
Mas quando eu vou pra lá, pra região sul, passa, tu enxerga ali da estrada.
Ah, sim, enxerga da estrada, claro.
A casa lá no topo do morro.
O eucalipto.
O mais engraçado é aquele trevo.
A bandeira do Colorado.
Mas a gente viu, quando a gente foi pra fazer show lá, a gente viu.
Só falar que desses 3 anos teve a gravidez da minha esposa e o nascimento do meu
filho. O mais engraçado é aquele trevo da entrada ali de Eldorado, que tem o símbolo da maçonaria, um do Lions e a estátua do Lelê.
Isso, né? A minha estátua ali.
Começa logo na curva aquela ali e termina em Camacuã.
Ah, eu tenho um baita de um tweet retrô.
Bem, rapaz, mas que tesão.
O passado te condena. Tweet retrô.
Tweet retrô tem a parceria de arroba doces Boa Vista oficial, caseiros de qualidade. E Olina, pra se sentir sempre leve e sempre disposto, Lelê de Obaloaie, uma valorixá das horas.
Ontem, né, o nosso social media, a nossa equipe de redes sociais, fez uma postagem que, para alguns, gerou polêmica.
Qual?
Né, que foi uma como é que chama? Uma sátira?
Uma homenagem.
Uma homenagem que nós fizemos, eu e Rafael Gomes, né? O Rafael Gomes como protagonista, eu como coadjuvante.
Ah, que eu recebi de mensagem.
Ao que aconteceu no dia anterior... com o nosso colega da Rádio
Nicolas Córdoba.
O Nicolas Córdoba,
aliás, um
né?
beijo pra ele, que comentou no vídeo ali. Depois trocamos uma ideia ali, tentamos fazer uma live, não rolou. Seria isso?
Basicamente, até antes de falar mostrar o tweet, então, eu vou fazer um rápido bastidor, que foi o seguinte. Quando a gente recebeu a imagem no nosso grupo, e a gente nem deveria falar da intimidade do nosso grupo, mas eu faço questão de falar aqui no microfone, que é o seguinte, todos nós ali, quando recebemos a imagem, eu não lembro quem falou, todo mundo perguntou, bah, ele tá bem. E aí, acho que foi o Diveri que respondeu, tá, ele tá bem, acho que o Diveri já tinha falado com ele, tava tudo ele bem com ele, no dia aquele do calor desumano. Corta pra ontem.
Não, e aí depois a gente vai pra live deles pra ver se ele ficou bem. Isso. E aí eles começam a conversar com ele e mostram lá, tem uma foto dele bem. Mas começa a tirar onda.
No GC ali embaixo aparece, tá tudo bem.
Aí ontem, no início da manhã, já tinha ali as figurinhas de WhatsApp com o Nicolas, tá? Beleza, que é o Nicolas tri bem. Aí nós fizemos a postagem ontem lá entrando no South Summit do Rafa Gomes simulando uma queda, né? Como se fosse a do Nicolas. O próprio Nicolas comentou no post, dando risada.
Comentou aí, no ar na,
é,
na
comentou Grenal. No ar na Grenal, dando risada. Como tem que ser, uma coisa leve, né, cara? Porque a gente sempre reafirmando aqui que fizemos a brincadeira com ele depois de saber que ele estava totalmente recuperado. Enfim, só que muita gente não gostou da brincadeira que nós fizemos ontem e tá tudo certo, gente. Tá, ninguém
pessoal,
precisa gostar.
O pessoal conseguiu do que achar a gente problema faz o tempo na, inteiro. Na piada. Né?
Daí o seguinte, aí só que o problema é tu não gostar, tu falar uma coisa e tu agir ao contrário do que tu falou. E aí que entra o tweet retrô. Porque num dos comentários ontem está lá o nosso amigo colorado Eliseu Peruso comentando ali. Bagurizado. Não passou pelo departamento do peraí, tem certeza? Né? Nos criticando pela piada de ontem, né?
E tá tudo bem, né, Lelê?
Tá tudo certo.
A não
só
ser...
que o mesmo Eliseu Peruso, no dia 21 de 11 de 2019, retuita um post do bairrista com a imagem do Batista desmaiando. E escrevendo, famoso calorão de desmaiar o Batista, com o íconezinho de risadinha. Então, Eliseu, é isso aí, velho. A gente faz piada com esses, tipo, fazemos piada com o Batista, fazemos piada com o Lazier, fazemos piada com os nossos erros aqui.
Bom, principalmente...
Aliás, o tweet retrô, ele é constantemente uma exposição dos nossos erros. Ok, no caso do Nicolas Córdova tinha um problema ali que envolvia a saúde,
mas
sim.
Mas ele ficou
mas
bem
a gente
depois.
Se informou antes. E o próprio Nicolas Córdova comenta na postagem dando risada, gente. E... vamos ficar um pouco mais leve nessas coisas aí. O clima do mundo, da vida, já tá suficientemente pesado. Então era só isso que eu queria
o próprio
dizer.
Nicolas
vamos
Córdova, ele
já deu o nosso aí, ó. Só pra a gente encerrar, assim, o que gera engajamento hoje é outra coisa, não o tipo, bah, foi legal, ou tipo, ou simplesmente silenciar se tu não gosta. O que gera é a revolta, é o esculacho, é o vou dizer o que eu penso e foda-se o resto, tá? É, então, assim, tu acabou de dar uma aula, assim, sobre o que é uma hipocrisia, sabe? É isso.
Tweet retrô,
sabe? Então, assim, gurizada, sexta-feira, vamos ser mais leve, tá? É só isso que
lemonete,
a gente...
Lemonete.
Louco, fome, tá? Cara, vamos,
intervalo. Vamos pra dentro, Ô, Renatinho, solta o show do intervalo e a gente já volta.
Renato Rosa.
twitter.com/rede_Atlântida. O microblog mais legal do planeta. Onde a gente antecipa tudo o que rola na rádio das nossas vidas.
Atlântida. 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 Atlântida.
Atlântida. Atlântida, rádio da minha vida, melhor vibe do FM. Cá estamos de volta com o nosso Bola nas Costas para Stock Center, preço baixo com um toque a mais. KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unilassalle, últimas vagas, inscreva-se hoje mesmo. E Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness, corpo em movimento é vida. Muito obrigado pelo carinho da audiência, da parceria, de volta com Bola nas Costas, campeão de audiência, seguindo na barca aqui. E por falar em audiência, eu tenho que faturar aqui com a turma. Pera aí, ô Renatinho, abaixa aí que eu dou-lhe aqui, ó, foi. Agora vai. Compre iPhones 13, 14 e 15. Seminovos com um ano de garantia e com os melhores preços. Onde? É na Doge, um site especializado em compra, venda e troca de smartphones. É tudo online e muito seguro. Os aparelhos são 100% verificados e certificados e tem a qualidade igual a de um novo. Ao comprar, tu também vai poder, ó, usar o teu aparelho como forma de pagamento, ou seja, vai fazer aquele ali, vai fazer a avaliação da FIP dele, vai botar lá na barca e vai abatendo o preço. Olha que categoria, que elegância, entrega rápida em todo estado. Acessa aí doji.com.br, doji.com.br, uma barbada! Muito tri, valeu galera da Doji, tamo juntasso. Dá-lhe pau aí, Renatinho, na trilha de novo, a gente tá de volta com bola. Gurizada, Grêmio, ô Diverio, o que tem pra falar de Grêmio de ontem pra hoje,
o
né?
Grêmio vai ter...
É ruim não ter jogo dia de semana e não ter no final de semana,
cara,
né, cara?
É, muito.
E vamos falar a verdade.
Os amistosos de seleção é uma porcaria.
Calma.
Ninguém fala, ninguém... Ah, é não é legal, que é chato.
Bom, a gente vive reclamando que não tem contra time grande. Aí quando tem, nós vamos reclamar,
velho.
É hipocrisia, velho.
Que hipócrita.
Parece esses loucos de rede social.
Quem que é hipócrita? Eu não gosto nem contra a Zambi, nem contra a Alemanha.
Eu que ontem botei...
Chata a seleção.
Eu que ontem botei na KTO que o Lewandowski ia fazer a qualquer momento no amistoso da Polônia.
E aí, Lelê?
5-1 pra Polônia?
Vamos, Lelê!
Mas Polônia nenhum quem? Gol do Lewandowski.
Polônia quem?
Ah, sei lá, cara. Era Polônia do Lewandowski. Entendeu? Depois eu fui lá e botei. Acho que era a qualificação da Euro, alguma coisa. Ah, Lewandowski anytime. 1,54, uma
mas
coisa.
Ele jogou o tempo
claro, deu até assistência. Mas isso acontece comigo, né, cara?
Tu é bom.
5-1 pra Polônia, o cara não faz nenhum gol. Goleador da Polônia? Maior goleador, cara, treina com o Ter Stegen todo dia lá.
Quem? Com quem? Eu não conheço, cara.
Não sei quem é.
Não sabe quem é?
Não. Quem é o Ter Stegen?
Estão perdendo nada.
É mais difícil, né, fazer gol.
Goleiro da América Mineiro.
Vai ter Brasil e Inglaterra, só pra constar, o jogo é amanhã às 4 da tarde, tá? Na Seleção da Globo. E a Seleção Brasileira?
Ai, tá jogo pra ver dormindo.
Vamos ver, vamos ver.
Não, não, só um pouquinho. Acabaram de me xingar que eu falei que é uma porcaria amistoso.
Não,
é outro que ver dormindo.
Não, para um pouquinho. Wembley, cara.
Wembley.
Tá, então tá. Então eu vou te ligar amanhã às 4 e você vai estar vendo esse jogo.
Divide, divide.
Vou te ligar de vídeo, ver se vai estar olhando o jogo.
Amanhã às 4, tipo, que eu tenho pra fazer amanhã às 4.
Vai estar contando cabeça de gado.
Terceiro vinho, já.
Contando cabeça de gado.
Não. Amanhã
5 milhões.
Amanhã ele vai conferir os Nelores.
Se eu tivesse uma cabeça de gado, eu tava aguentando vocês todo dia aqui, cara.
Mas
claro.
Aqui
é por hobby. Lê. Uma cabeça de gado também não é tão cara assim, mas...
Não, mas
é,
né?
Eu tenho o meu pior cabeça de gado, você falou da mulher e tudo.
Eu ia dizer. Eu conheço os...
Eu conheço vários.
Eu conheço vários cabeças de gado que trabalham com a gente. Para, meu. Vamos lá? Vem. Seleção Brasileira, tá? Olha que curioso, olha o que aconteceu, o mundo girou tanto que o goleiro da Seleção Brasileira vai ser o Bento.
Ah, que curioso.
É. Danilo, Murilo...
Bento?
Bento. Que Bento?
Do Atlético Paranaense.
Ele mesmo.
O Papa Bento.
Danilo, lateral direito, Murilo, do Palmeiras, Beraldo...
Danilo...
Tá.
Murilo...
Calma, tô vendo, eu quero...
Mas tu é surdo, caramba.
Tô comentando, eu
sou... Ele não conhece nenhum dos jogadores,
cara. Não conheço ninguém, cara, mudou... A última vez que eu vi a seleção era o Belete na direita. Vamos seguir aqui.
Sabe quem é o Ter Stegen, mas não sabe quem é o Danilo. A Seleção Brasileira. É o novo mundo.
Murilo do Palmeiras. Beraldo.
Murilo do Palmeiras, o melhor zagueiro brasileiro do ano passado.
Mamilo.
Beraldo, que tá no Paris Saint-Germain, era do São Paulo. Quero e Ayrton Paulo. Lucas.
Quero do São Paulo. Ele foi pro PSG. O técnico do PSG não para de elogiar ele, vocês viram?
Exato.
Cara, o Lucas é umas três zonamistas assim que eles falam. Cara, que jogador é esse Beraldo?
Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá.
Douglas Luiz, eu confesso que eu, se você ver na rua, não sei quem é.
Mas ele sabe quem tu é.
Sabe, meu, sabe.
Ele
sabe.
É o Douglas
Luiz. Esse é bom jogador.
Sabe quem é. Baita... Ele vai me olhar e falar o Thiago Abravanel.
Não, isso é baita meio de campo. E o ataque tem o Rodrigo, o Rafinha e o Vinícius Júnior.
Mas é legal do meio pra frente, cara. Do meio pra frente é muito legal.
O Hendrick é banco desse time. Tipo.
Banco. Não, no começo é banco.
Mas ele tem 18 anos, cara.
Pelo amor de Deus.
Tira o
Rafinha.
É, mas o Rafinha já tem
um currículo ali, né? Não, o Hendrick, pelo amor de Deus.
Calma.
A graça era ver o Hendrick jogar.
Joga
não vou ver mais, vou ver o Valgil.
Tem uma possibilidade de ser o Richarlison também, tá?
Não. Aí vocês querem acabar com o meu evento.
É, chupou, amor.
E a Inglaterra?
Achei quem é fã do Pombo.
Não, por que pegou esse ranço com o Pombo, cara? Eu achei
também.
Bom, cara.
Copa do Mundo dá ranço nos caras.
Pombo caga na cabeça.
Copa do Mundo gera ranço no brasileiro. Se tu não ganha a Copa, o cara tem ranço com os 23, cara.
A tese do Léo tá certa. Ou o Hulk era um ananá antes de jogar pelo Atlético
Mineiro. Os caras detonaram.
Aí detonava o Hulk. Aí eu lembro que eu falei nesse programa, cara, o Hulk vai ser rei no Brasil. Aí ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou tudo com
a Atlético. Mas quem vê o cara que todo mundo gostava aí pra Copa no jogo era do Fred, cara. É? O cara não, porra, jogou, a Fran, tudo. Artilheiro jogou, ficou mal na Copa, acabaram o cara.
É, isso é verdade.
A Copa é do Mundo gera ranço. Talvez o meu ranço com o Rafinha seja pela Copa do Mundo, talvez.
Dunga é um cara disso.
Sim.
Ele até 1994, final do jogo contra a Itália...
Ranço.
Ele tinha o Brasil tinha uma bronca.
Mas ele foi treinar a seleção, ranço não.
Cara, o Felipe
Melo... Ele tava de boa. O
Felipe Melo não é tão mau jogador assim.
Mas o ranço veio quadrado da Copa do Mundo.
É isso, ranço, cara.
Copa
ele
do
é
mundo.
Bom jogador, velho.
Mas a Copa
cara,
era
mal. Roberto Carlos, cara.
Mas tem
o maior exemplo é o Roberto Carlos. Roberto Carlos talvez tenha sido o melhor lateral esquerdo que a gente viu jogar. né? É.
São Paulo da Mesa.
Aí ele cometeu uma falha na Copa do Mundo. Bah,
mas vou dizer mais.
Cara, no futebol ele deve ser um dos melhores.
Não foi uma falha qualquer, né?
Tudo bem, cara, mas olha a carreira do cara, olha o que ele ganhou, olha o jeito que ele jogava.
Ele é um dos melhores da história do futebol mundial.
Mas não foi o melhor, cara. Mas ele se recuperou e tá tudo certo.
Mas existiu
um
ranço.
Mas olha, o cara tenta um lance abobado na linha de fundo.
Vocês estão falando dois lances diferentes. Tá falando da Copa de 98 da bicicleta e ele deu a volta pro cima em 2002. O Leleia já tá falando da Copa seguinte. Ele não marcou o Henry.
Cara, já era campeão do mundo.
Mas aí que tem um baita erro aí nesse troço. Tu vai parar pra ver.
Primeiro que não era ele
tinha que marcar o Henry. Não vai ser um cara baixinho, vai marcar o Henry que é alto.
Cara, mas o que eu tô dizendo é que, olha o nível do Roberto Carlos e teve o ranço da Copa do Mundo. Eu tô concordando com vocês.
Eu vou dizer uma coisa.
O Bola é o único programa que se concorda brigando.
Se o cara da França faz o gol na prorrogação que o goleiro da Argentina salvou, até o Messi ia ter bronca.
É. Óbvio, claro que sim, mas é óbvio.
Até o Messi ia ter bronca.
É isso.
Ia chegar pipoqueiro, porque não, o cara fez dois gols na final. Mas ia ser pipoqueiro, porque na final não ganha, porque não sei o quê.
Já falei aqui que esse prêmio de melhor do mundo...
não tem bronca porque ganhou a anterior.
Esse prêmio de melhor do mundo do Messi que ele ganhou depois da Copa, 50% ele deve pro Dibu Martínez.
Ah, isso aí.
Aquela defesa ali mudou toda
a história. Bom, tem bronca no Brasil com o Zico.
Pra caramba, imagina.
Não, com a geração toda de 82.
O Zico, Sócrates.
Não ganharam
os dois.
Na Inglaterra, os destaques são, obviamente, o Bellingham, né? É um dos melhores jogadores do mundo. Harry Kane.
Bellingham contra Rodrigo e Vini Júnior, legal, né?
Vai ficar legal, é.
Legal. O trio de ataque do Real.
O Bayern de Munique, né? O Harry Kane que tá no Bayern de Munique que tá se encontrando, né? A gente tava meio cambaleante ali, né? Começou a embalar.
O Phil Foden também deve jogar de titular, porque o Saka, que é do Arsenal, se machucou e não vai pro jogo. Então é um bom, eu acho que uma coisinha legal pro cara fazer essa detalhe.
Não
tem nada pra fazer.
O Wembley certamente lotado.
Nós vamos fazer uma live assistindo esse jogo.
Isso, o churrasco é uma live do Bola.
Vamos, nós vamos te ligar. Ligar pra todo mundo, fazer uma live, ligar. Onde
eu
está você?
Eu e o Gordo nós vamos fazer
uma live. Onde está você na hora de Inglaterra e Brasil?
Um por um.
Você que me xingou, que eu falei mal.
Me liga no primeiro tempo.
Não.
5 horas tem esquema com a Juju.
Opa.
Minha filha, cara.
Eu sei. Porra, eu também tenho esquema às 3 com o Léo, da vacina.
Ah, muito bem.
Uma alegria.
Prioridade.
É uma alegria.
Prioridade. Vamos vacinar aí, ó.
Tem algum outro grande jogo de seleções que gerem impacto? Assim?
Tem, cara. Eu vi
que
a
Venezuela e a Itália se enfrentaram.
Eu acho que tem, ontem, tem França e Portugal, se não estou enganado.
Aí, eu vi um,
Para aí.
Tem a Argentina. Foi ontem ou hoje? Com El Salvador? Eu vi o pessoal falando, a Argentina entrou na... Como é a campeã, ela se dá o luxo de fazer várias coisas que ninguém agora vai poder criticar, né? A Argentina jogou só contra a seleção que não figura no ranking da FIFA, por exemplo. Só joga amistosinho pra ganhar, pra fazer festa, pra continuar, pra manter clima, porque...
Rock 3, né?
Como assim?
No Rock 3, ele arranca...
Do Rock 3 é só peixinha. Isso,
né? Ele luta comigo, com o Alex, aí ele pega o Clube Lang.
É.
Aí ele toma um pau.
É, mas antes do Clube Lang, ele luta numa luta de exibição contra o...
O cara do WWE.
É, o grandão, o Hulk Hogan.
Isso.
A Vic me ajudou aqui, os jogos de amanhã, tá? O melhor é às 9 da manhã. Zâmbia e Zimbábue.
Olha aí.
Aí temos a 1 da tarde, Costa do Marfim e Benin.
Não, a meio-dia tem Malawi e Quênia.
Ah, essa não... É meio-dia, que meio-dia. Tá com 8 da manhã.
Malawi e Quênia.
Podia fazer um...
O jogo que o Lelê falou é França e Alemanha, amanhã às 5 da tarde. Bom joguinho mesmo, hein? Bom, França e Alemanha. Não dá pra ver, o segundo tempo, talvez.
Eu tô vendo aqui no Super Placar, que é um site muito usado pro plantão esportivo do interior, que hoje tem 5:30, Espanha e Colômbia. É. Eu considero um bom jogo.
O do Inter, não joga?
Espanha e Colômbia.
Espanha e Colômbia, 5:30 da tarde, é um jogo bom.
Um jogo
interessante.
É interessante mesmo.
Amanhã, 4 da tarde, tem Uruguai e País Basco.
Isso, amistoso.
Amistoso.
É, o Uruguai não...
Nome de pizzaria.
Eu não me lembro se foi algum problema que eles não encontraram o adversário. E jogaram contra uma seleção dessas que não...
contra o País Basco, certamente tu não conseguiu.
Mas era assim, era tipo assim, tinha um amistoso e deu um problema desses de agentes, sabe? E aí vai com a seleção que sobrou, e é uma seleção não oficial, né? Mas o Brasil também já enfrentou, lembra? O Brasil enfrentou a seleção da Catalunha.
Também na Normandia.
Cara, eu lembro de um Brasil e Sevilha.
Brasil
e Sevilha. O Luiz Fabiano joga um tempo por cada time.
Brasil e...
Nossa.
Brasil e... Barcelona, não? Aniversário, Barcelona. Aniversário do Barcelona. Eu tava procurando aqui...
Ó, amanhã, 3 da tarde, tem um bom jogo aqui pela Major League Soccer. Tem o Inter de Miami.
Ó, semana não vai ter o Messi e Suárez.
Não?
Não, eu tô convocado.
O Messi não largou.
Tá convocado, cara. Tá convocado. Vai jogar pela Argentina.
Dá dinheiro o Messi jogar.
Ah, então tem o Suárez.
Aí eu não me lembro. Aí eu tenho que olhar, Lele.
O Suárez tá metendo gol lá, velho.
Eu falei no Normandia porque eu sou imbecil. É Umbria que o Brasil perdeu antes da Copa de 90 por 1-0.
Uma região da Itália.
Isso. Pegou uma seleção lá de... juntou uns caras e perdeu.
Achei.
Eu sou um imbecil, eu falei Normandia, mas é Umbria.
O Suárez é o atual goleador da MLS com 4 gols.
Muito bem.
Então também tá, temos um bom.
A gente
bom
falou no primeiro bloco dos
legal saber que torce pelo Suárez esse ano ali, eu fico feliz.
Não, ele torce pro Inter.
Não, cara. É o
Miami.
Inter,
né, cara?
Então começa a acompanhar Inter de Limeira também, Inter
também,
de Santa Maria,
também.
Inter de Lages,
Inter de Milão.
Agora que o Barcelos achou um poço de petróleo, ele podia botar o nome de Inter de Milhão também, né?
Ou não, vamos comprar os outros.
Inter de Milhão.
Nunca vi, o cara virou sócio da Petrobras do dia pra noite.
Ah,
né,
ele, certamente ele botou algum macete do Brasfoot ali.
Cara,
ele tá com dinheiro infinito no Brasfoot. O Barcelos meteu dinheiro infinito no Brasfoot.
Ele comprou um packzinho de manha.
Cara, ele tá jogando Master League no fácil,
tá,
pô.
Comprou
o Tchevchenko e Roberto Carlos no ataque, cara.
Ano passado Play vocês contrataram certo, gastando pouco também, tá tudo certo.
No primeiro semestre,
é.
Achei os. Eu tava procurando.
Um pouquinho ali no.
Cadê o YouTube?
Que vai ser um material que a gente tá publicando na Zero Hora e em GZH, e provavelmente na Rádio Gaúcha também. Os confrontos dos técnicos, tá?
É.
Porque são 4 treinadores com história no Rio Grande do Sul. Uns com mais história como jogador.
Roger,
como...
Argel, Cudê e Renato.
Renato, exatamente. Cudê versus Roger. Quantos partidos tu acha que eles tiveram um contra o outro?
Cudê, como Roger. Jogador?
Não. Como jogador, são duas. E duas vitórias do Roger.
É.
Como treinador?
Treinador, são as 4.
Não, são duas também. Agora a terceira, né? A terceira foi no último final de semana. E são duas vitórias do Cudê. Ambas pelo Rosário Central. Aquele Rosário Central e Grêmio.
É,
era o Cudê, o técnico do Rosário Central. Foi quando ele apareceu pro futebol brasileiro. Teve no Campeonato Gaúcho um Inter e Juventude, que o Inter
quando
ganhou.
O Grêmio se apaixonou pelo Montoya.
Isso mesmo. O Inter ganhou de 2-1, né, no primeiro turno, só que não era o Cudê, lembra? Da polêmica toda, que ele foi no banheiro e tal, que ele disse que estava passando mal, inclusive disse no tribunal que estava passando mal, era o Lúcio Gonzalez, então ele não entra para a estatística. São 3 jogos do Cudê contra o Roger, 2 vitórias do Cudê e um empate, e como jogador o Roger ganhou as 2, ambas Grêmio e River, e ganhou uma no Olímpico e uma no...
Na Mercosul?
No Monumental de Nunes, Libertadores. Libertadores, uma e...
Ele falou no início.
Não, desculpa, eu não ouvi, perdão.
Não, foi Libertadores e Mercosul, tá certo.
Ah, viu? Tinha Mercosul.
E a outra que eu encontrei aqui é o Renato contra o Roger, tá? E quantos jogos vocês acham que são?
4.
8.
8? Tudo isso, gente?
Não, mas ele treinou, que o Roger treinou várias equipes também, o Palmeiras, o Galo.
São 5 jogos, tá?
Quase, hein?
O Renato ganhou 3, o Argel ganhou 1. E houve um empate.
Renato contra Roger.
Renato contra Argel.
Desculpa,
tá falando.
Renato contra Argel.
Contra Roger não fazia sentido, tem uns 8.
Renato contra Argel. Caxias 1, Grêmio 2 foi o último. Ele teve um Grêmio 1, Criciúma 2. Argel ganhou. Vitória 0, Grêmio 1.
É verdade,
1.
Eu lembro esse jogo.
CSA 0, Grêmio 0. Grêmio 2, CSA 1. E Caxias 1, Grêmio 2. São os confrontos de um contra o outro. É um. Dá uma olhada nos times que o Argel comandou nesse ponto aí, ele tem um certo.
Ele vai bem, porra.
Perdeu de pouco.
Treina times muito piores.
E o Argel deve ter marcado o Renato nos anos 90.
Cara, a gente revirou o arquivo e não achamos nenhum jogo ainda.
Do Argel contra o.
Nenhum. O Argel jogando pelo Palmeiras, pelo Santos, pelo Inter. Não encontramos. Até agora não encontramos. Os guris iam continuar procurando hoje à tarde lá, mas até agora não tinha nenhum. E o Roger contra o Inter também tem uma estatística interessante que o
como
Roger...
Como treinador. Sim, tem uma que eu não gosto nem de lembrar.
São 17 jogos do Roger contra o Inter, tá? E a curiosidade é que ele perdeu mais do que ganhou, mas ele fez mais gols do que levou.
Sim.
E aí a gente vê a importância do 5 e do 3-0, né? É impressionante essa estatística. Tem uma certa rivalidade do Roger com...
Qual é o número em vitórias e empates do Roger contra o Inter?
São 6 vitórias do Roger contra o Inter, 3 empates e 9 derrotas, 21 gols ele fez e 20 ele levou.
Tô vendo aqui no Globoesporte.com que a Arena vai ter um camarote, um bar agora num camarote que vai ter capacidade para 300 pessoas.
Uhul!
Com estúdio de tatuagem, música ao vivo e coisas do tipo. Até eu lembro que quando eu estive em Erechim, eu comentei, pô, meu, lá no estado do Ipiranga tem uma churrascaria que é incrível ali.
Boa comida.
Porque uma vista panorâmica, tipo, a nossa, assim, tu vê todo o campo, tu pode sentar ali e pá, vai comendo um churrasquinho. Só me chama a atenção o seguinte, ó, porque o nome vai ser Imortal Sports Bar. Se esse ambiente e essa estrutura vai permitir, por exemplo, o consumo de bebida alcoólica dentro. É uma dúvida que eu tenho.
Eu acho que sim, Adams, porque a proibição é para partidas de futebol.
Tá, mas
eu
esse já lugar fui... vai estar funcionando no dia de jogo?
Mas aí, no dia de jogo, acho que não.
Mas aí não.
Essa é a diferença.
Como é que o cara vai abrir um troço?
Te lembro lá no... Cara, eu já fui numa formatura que era num desses camarotes da Arena.
Zero.
E aí, óbvio, tava até montando na época uma estrutura pra um show. E tava na formatura. Um beijo pra nossa querida Andramara, nossa colega. Ela fez a formatura no camarote da Arena. E, cara, trago o Léo rolando. E aí a gente até brincou, ó... Nós estamos bebendo no estádio, o pessoal não pode beber, a gente tá bebendo. Cara, é muito legal.
Te lembra aquele ano, Léo, tinha um negócio do São Paulo lá, o Coração do Leão, como é que era? Aquele espaço do Leão que tinha onde era a bancada.
Eu tava lá, 2019.
Agora, Piranga, que perdeu a final do Piranga lá.
2019, o São Paulo conseguiu que ele tinha um espaço que ele não era considerado estádio.
Ele não era considerado estádio, ficava do lado do estádio.
Cara, o nosso jogo, a gente foi na divisão de acesso contra o Santa Cruz, também eles têm
ali,
um anexo.
É o mesmo esquema de São Paulo.
Eles têm um anexo também que não tem visão pro estádio.
É, tu não pode deixar a visão pro jogo.
Aí,
não,
cara, mas aí tem uma parte que é gradil, e aí eles botam uma lona. uma lona. Pra tu não enxergar o estádio.
Mas vou te falar uma coisa.
Bota uma trago.
O São Paulo tinha visão pro jogo.
Litrão, hein? É muito massa, meu.
Isso aí, cara, esse negócio, cara, é o que a gente acabou de falar no primeiro bloco ali, cara. Isso é de uma hipocrisia.
Mas deixa eu terminar. No Auro da Pus era uma tela.
Fora que interfere em toda a logística de entrada dos torcedores no estádio, porque o cara fica pensando, meu, vou ficar tomando meu negocinho aqui fora e vou entrar no último minuto. E aí, hoje, se tu libera, meu, ninguém tá dizendo pra liberar uma arenga lá dentro. A gente tá dizendo pra liberar do tipo assim, ó, meu, daqui a pouco
libera até o jogo começar.
Ou até o intervalo, por exemplo, em Brasília é assim, cara. No Rio de Janeiro, agora eles liberaram o segundo tempo também, mas assim, durante um período foi isso, porque às vezes o cara quer chegar mais cedo, tranquilinho, evitar fila, claro. Como era na antiga, meu.
Esse todo ele é toda a linha, toda a extensão da linha, a lateral, então tu consegue ver o jogo tranquilamente.
A famosa arquibancada condenada.
E só que ali não é estádio. Pra justiça ali não é estádio.
É, ali,
porque ali é uma parte da rua.
Isso.
Só que como o campo é vazado, tu consegue ver o jogo.
Não, era maravilhoso.
É uma brecha que fala isso.
Quando eu transmitia a gurizada na beira da tela, era maravilhoso.
Só
o pessoal do conhecido.
E lotava ali e não dava confusão. Lotava, não dava confusão.
Isso é verdade mesmo.
Eu tenho certeza absoluta que se tivesse a liberação de bebida alcoólica dentro do estádio, pelo menos até o apito inicial, resolveria 90% dos problemas de acesso dos estádios.
Eu também, tô contigo nessa
90%.
Daí, velho.
Eu acho que até a bola rolar é um baita meio termo.
Falando sério, tá?
Que é o que acontece hoje no entorno.
E inclusive tu gera mais emprego pra mais pessoas dentro dos estádios.
Isso é fundamental.
Cara, sabe? Tu vai gerar muito mais coisa. E fora que tem essa questão logística, que pra mim ela é impecável, velho. Por exemplo, assim, ó, tem jogos que a galera fica, meu, ali do lado de fora, a 2 metros do campo.
Sim.
A 2 metros do campo, tomando um negocinho pra poder entrar na última hora. Poderia ser.
As próprias reclamações que tu faz com muita frequência da arena aqui, porque o que acontece? Tem uma previsão, sei lá, de 25 mil pessoas. Aí os caras vão contratar profissionais para trabalharem nos acessos da arena, de acordo com a previsão de público. É assim que funciona, porque é uma conta que tem que fechar, entendeu? Então, mesmo que tu tenha uma previsão de 25 mil, se esses 25 mil forem entrando, porque vai ter o consumo lá dentro, tu vai poder trabalhar com menos profissionais. Vai poder, porque as pessoas vão entrar com mais intervalo de tempo. Não vai ser essa correria que tu falou, por quê? Porque fica todo mundo na volta. Os comerciantes da volta do estádio agora vão querer me matar, mas é que eu tô falando uma coisa que é séria.
Mudar pros caras.
Cara, na arena, faz tempo que eu não vou.
Não é todo mundo que vai também.
Na arena, faz tempo que eu não vou, mas eu trabalhava ali na esplanada como repórter. Tinha quiosque de chope
a um metro da roleta. Era de uma hipocrisia absurda.
Não, na arena tu pode tomar chope ali na esplanada tranquilamente.
Pode,
ali,
depois no Beira-Rio também. Tudo bem.
É que no Beira-Rio tem o acesso ainda, mas... É.
Olha só, faltam 2 minutos e a gente tem que fazer isso.
Tu toma cerveja olhando pro portão.
Bolão de bola!
Que é isso, rapaz?
Os burrinhos do bola!
Bolão do bola pra Paquetá Esportes. Seu corpo, suas vitórias. Vamos fazer o bolão do Jogo do Brasil?
Isso. Claro. Inglaterra e Brasil.
Inglaterra e Brasil em Wembley amanhã a partir das 16h. Transmissão da Rede Globo. O famoso 12 aqui em Porto Alegre. Gordinho Léo.
3x2 Brasil.
Rafa.
2x2. Me tirou meu placar.
Lelê de Obaloaiê.
É, cara, eu acho que vai ser um jogo nesse clima aí também. 2x2. Vamos botar 2x1 pra Inglaterra.
Não, eu vou mudar e vou 2x1 pro Brasil.
E eu vou de 1x1.
Então dá pra nós jogar no ambos marcos. Né?
Fechou. Ah, é.
Uma brincadeirinha boa aí.
Marcam, hein? Todo mundo foi.
No 1x1 aí.
Ó, rapidinho, hoje eu, Gordo Léo e Breyer vamos estar lá em Novo Hamburgo. Boa. No Boteco Comedy em Novo Hamburgo, que inaugurou lá. Show dos Brothers.
Tem mais uma atração que tu não falou.
A abertura especial de...
Arroz com sopa. Você que não conhece o arroz com sopa, se torna atração exclusiva do show do Brothers.
Ele é atração do show dos Brothers. Ele abre todos os shows dos Brothers isso a partir aí. De hoje.
E
ele
depois todo mundo
contratamos,
todo mundo pro Lorde Bar depois, que eu vou estar lá fazendo som na festa dos 80.
Olha aí.
Ele é irmão, né?
É a noite, que baita isso. Noite, hein? Novo Hamburgo nunca mais vai ser a mesma.
Não, invadiram Novo Hamburgo.
Eles vão enlouquecer. Não vai, não. Desde o tempo que era o Novo Hamburgo era o Floriano, o nome do time. Nunca a cidade ficou tão maluca.
O arroz com sopa vai pro show dos Brothers, porque ele é irmão.
A gente volta segunda-feira com mais uma edição do Bola. Tá chegando na área o Discorama com Alexandre Fetter, diretamente aqui da nossa ATL House, na Rua da Cultura. Baita Pind, tamo junto, valeu, falou!